Bloco de Esquerda traz hoje um projeto de resolução à Assembleia da República que propõe medidas concretas para a formulação de preços justos dos bens alimentares ao nível dos produtores, mas também ao nível dos consumidores. Durante décadas, a política nacional promoveu a abertura de grandes superfícies de distribuição e comercialização de bens alimentares. E hoje temos um preço que se paga bem caro por essa facilidade. Produtores e pescadores vendem o seu pescado, vendem a sua produção, frequentemente abaixo dos custos de produção. E os consumidores pagam demasiado caro pelos produtos que consomem diariamente. Há um abuso sobre o setor produtivo, sobre o que é necessário acabar, e o Bloco traz medidas concretas sobre o assunto. A Comissão Europeia produziu recentemente uma diretiva que necessita de ser transposta para a legislação nacional e nós propomos que essa diretiva seja transposta com urgência para acabar, combater um conjunto de práticas que são desleais na formulação de preços e que todos conhecemos. Colocam produtores e pescadores a pagar os preços das promoções que fazem nos supermercados, colocam produtores e pescadores a pagar as primeiras prateleiras que abrem na abertura de uma loja nova e os preços justos nunca chegam ao produtor nem ao consumidor. Por isso, o Bloco propõe que os contratos de abastecimento sejam prevejam os custos de produção e que garantam que o preço de venda dos produtos agroalimentares e de pescado nunca sejam inferiores aos custos de produção e de pesca. Propomos também que sejam, através de uma entidade pública com a participação das associações de organizações e de produtores de pescadores, estipulados os custos de produção de referência para os diversos produtos agrícolas e de pescado. Propomos também a fixação de preços mínimos de primeira venda nas lotas ao nível do pescado, de forma superior ao custo de produção. Propomos o estabelecimento de margens máximas de intermediação, de forma a garantir preços justos ao consumidor. Que se garanta a fiscalização regular dos contratos de abastecimento, dos preços mínimos de primeira venda e das margens de intermediação. E que seja ampliado e melhorado a capacidade de armazenamento do pescado nas instalações da Doca Pescas, de modo a salvaguardar e a preservação do pescado em períodos de elevada oferta ou dificuldade de escoamento. São necessárias, assim, medidas que promovam a soberania alimentar e que garantam justiça na formulação de preços, promovendo e fortalecendo o nosso tecido produtivo a nível local e garantindo o seu acesso a nível aos mercados locais, de forma a que o consumo de proximidade e a produção de proximidade sejam uma realidade e um garante de soberania alimentar.
Obrigado, Sr. Deputado Ricardo Vicente. Tem a palavra a Sra. Deputada Germana Rocha, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Um dos setores que nesta pandemia nunca baixou os braços e que também tem estado na linha da frente é o setor agrícola.
Exatamente.
Impondo-se, por isso, uma palavra de reconhecimento a todos os produtores que têm tido um papel vital no combate a este flagelo. Sendo ainda de saudar o tema trazido ao debate, que se traduz na importância das políticas públicas no desenvolvimento sustentável do setor agrícola. Um setor que nunca parou, mesmo em estado de emergência, continuando a investir nas suas produções, apesar das enormes dificuldades ao nível dos mercados nacionais e internacionais. Mas todos concordaremos que o reconhecimento não resolve a demora na concretização dos apoios a este setor, bem como aos outros setores da economia que se dinamizam entre si e que continuam com graves problemas de liquidez que urge resolver. Senhoras e senhores deputados, hoje temos um debate de alguns minutos, 9 diplomas, referentes a áreas muito distintas e complexas. Ou seja, tudo ao molho e fé em Deus.
Exatamente.
Em que se mistura os apoios específicos e urgentes para os vários setores produtivos, fortemente penalizados por esta pandemia, com a intervenção dos preços nos mercados e a utopia relativa à informação nos rótulos dos alimentos. Esta ânsia de discutir tudo ao mesmo tempo revela falta de ponderação e até pouco respeito
Exatamente.
Para com um setor tão importante como é o setor agrícola. Para o PSD, mais do que discutir se os preços devem ser fixados pelo Ministério da Agricultura, mais do que aumentar custos ambientais e económicos através da informação nas embalagens dos alimentos, é necessário criar respostas para a enorme incerteza futura,
Exatamente.
Reforçando os instrumentos de gestão de crise dos mercados e o equilíbrio nas cadeias de abastecimento. Precisamos de uma política agrícola comum forte, recentrada e equilibrada no seio da política europeia. Pois só com políticas públicas fortes e inteligentes será possível criar espaço para a bolsa de abastecimento de proximidade. E não através de medidas avulsas e sem rumo que apenas acrescentam burocracia, Estado e mais custos para os produtores, para os consumidores e para o ambiente. E que por isso não têm as respostas adequadas para os desafios que se colocam neste momento a este setor. E apesar de muitos passarem pela crise Covid-19 sem mudar o olhar sobre o mundo rural, porque não querem ou porque não conseguem,
Exatamente.
O Governo tem a obrigação de defender uma PAC forte no orçamento que aí vem, e potenciar todos os instrumentos disponíveis ao nível nacional e comunitário para gerir a crise neste pilar fundamental para Portugal e para os portugueses. Muito obrigada.
Muito bem, muito bem.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Queria informar que já temos deputados para o quórum de votação. Inclusivamente, segundo aqui os números, estão 126 deputados na sala, o que não é correspondente àquilo que está acertado. Combinámos que não estariam mais de 120 deputados na sala e, portanto, peço aos grupos parlamentares para resolverem esse problema. Vamos continuar o debate. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Francisco Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Permitam-me que dirija uma palavra de profunda gratidão a todos os heróis anónimos do setor primário que, durante esta pandemia, têm sido um dos principais pilares da nossa sobrevivência enquanto povo e enquanto país. E, antes de tudo, afirmar que o Governo e o Ministério da Agricultura estão a fazer a sua parte, conjugando medidas transversais com medidas setoriais, fazendo tudo o que está ao seu alcance para não deixar nenhum produtor, nenhum pescador, nenhuma fileira, setor ou mesmo região para trás. Por isso, convém sublinhar que algumas das ações em curso vão ao encontro do agora proposto nestas 9 iniciativas parlamentares. Umas já se encontram operacionalizadas, outras estão a ser preparadas, outras encontram-se em fase de negociação com a União Europeia. Algumas parecem-nos incompatíveis com as normas comunitárias e também existem outras que, em nosso entender, são de eficácia duvidosa ou mesmo impossíveis de concretizar no atual contexto. Assim sendo, queremos vincar 7 pontos que nos parecem significativos. Primeiro, expressar o nosso total apoio a todas as medidas que visem simplificar processos, antecipar pagamentos, criar linhas de crédito para dar liquidez aos setores. Segundo, manifestar o nosso alinhamento com a agenda para a inovação do Ministério da Agricultura e que abrange, entre outras, a incorporação de energias renováveis nas diversas atividades agrárias e que permitirá reduzir custos de produção, mas também reduzir impactos ambientais. Terceiro, aproveitar este contexto para construir um novo contrato, uma nova aliança entre a produção nacional e a grande distribuição, corrigindo o mais possível assimetrias crónicas. Quarto, acelerar a revisão do CCP para que possam ser valorizadas de forma mais intensa os produtos locais, a agricultura biológica, a pequena produção e as cadeias curtas. Quinto, envidar todos os esforços na mesa negocial da Comissão Europeia por forma a vermos autorizadas e concretizadas várias medidas dirigidas aos setores mais afetados, como, por exemplo, a destilação de crise e o armazenamento para o setor de vinho. Mas também ponderar a implementação da medida da reserva qualitativa para o vinho do Porto, ou qualquer outra que permita assegurar que a produção, em particular os pequenos lavradores da região de Mercado do Douro, não verão afetados o seu rendimento e níveis de produção de anos anteriores no que toca ao benefício. Último, olhar para o programa de estabilização e perspectivar que o mesmo abre novas oportunidades à agricultura e ao mar. A promoção da economia azul e os apoios ao investimento no setor agroalimentar são bons exemplos. Senhor Presidente, senhores deputados, no meio desta tempestade queremos deixar uma última nota. Os setores da agricultura e do mar têm de conseguir chegar a bom porto, com o mínimo de danos e com a vitalidade suficiente para as próximas fases da recuperação económica e social do nosso país. Portugal e os portugueses precisam desse contributo vital, disse.
Obrigado, Sr. Deputado Francisco Rocha. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do CDS-PP, a Sra. Deputada Cecília Meirelles, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, discutimos neste agendamento cerca quase 10 iniciativas cujo único traço em comum é dizerem respeito à agricultura e à pesca, ao setor primário. E, portanto, eu gostava de começar por daqui saudar os agricultores e os pescadores que neste período de pandemia, numa altura em que tantos falavam da atividade económica que tinha parado, saudar aqueles que continuaram a trabalhar, que continuaram a garantir que os bens essenciais chegavam às pessoas, neste caso, que a alimentação chegava às pessoas, e também aqueles que, perante as dificuldades, e foram muitas, de escoamento dos seus produtos, porque muitos escoavam sobretudo para a restauração e para a hotelaria, que estavam fechados, conseguiram, através de inovação, através de criatividade e através de trabalho, encontrar novas formas de fazer os seus produtos chegarem aos portugueses. Isto dito, eu gostava também de dizer que, saudando embora a iniciativa dos partidos que trouxeram o tema, creio que estas iniciativas mereceriam outro tipo de discussão, porque nós vamos hoje, no espaço de 3, 4 minutos por partido, vamos discutir informação ao consumidor, preços justos, e estamos a falar de coisas muito diferentes. Aquilo que diz o PEV é diferente do que diz o PAN e é diferente do que diz o Bloco. Apoios ao setor do vinho, apoios a pequenas e microempresas agrícolas, apoios à pesca internacional, à pesca artesanal, e eletricidade verde. Nós estamos a discutir tudo e sabe-se lá mais o quê? E isto não é maneira racional de se discutir um setor, sobretudo um setor que assegura a nossa sobrevivência e a nossa alimentação. E, portanto, eu gostava de dizer isto porque isto impede. Nós muitas vezes fazemos muitas reflexões aqui, muito teóricas e muito bonitas, sobre o que é o populismo. Ter estas discussões de forma não racional, sem análise daquilo que estamos a dizer e daquilo que estamos a propor, essa é a grande forma de populismo. Quer querer dividir o Parlamento em bons e maus. Há os bons, que são os que se preocupam, e há os maus, que são os que não se preocupam. E nada é debatido a fundo e não são discutidas as consequências de nada. E eu gostava de chamar a atenção para isto, porque isto é um setor, é um assunto sério, é um setor vital, e isto não é forma de discutir questões tão profundas. E berros também não são formas de discutir nem questões profundas, nem questões mais superficiais. Mas talvez a razão do que eu digo esteja espelhada nos berros que se ouvem do lado oposto do hemiciclo. Gostava de dizer, para terminar, já que não é possível discutir este assunto com pés e cabeça, que nos parece que, embora a ideia de informação ao consumidor seja boa, aquilo que está aqui a ser proposto está muito pouco densificado, porque nós temos, a informação do preço ao produtor é o único critério objetivo que está aqui, é o único que eu acho que merece ser ponderado, porque todo o resto implica contas que, pura e simplesmente, ninguém explica como é que se estão a fazer. Por exemplo, custo de produção. Essa é uma conta difícil de fazer. E não está minimamente espelhada no projeto.
Impacto para concluir, ambiental.
É relevante, sim senhora, mas como é que se calcula? Aquilo que se diz é que o Governo regulamenta no prazo de 90 dias. Atendendo a que nós vivemos num país em que, em muitos casos, o Governo está para regulamentar em 90 dias há vários anos,
obrigado.
Eu acho que valeria a pena meditarmos um bocadinho mais sobre aquilo que propomos, ao invés de queremos apenas marcar a agenda, sem depois estarmos a propor grande coisa. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não há mais inscrições neste ponto. E, sendo assim, passamos ao segundo ponto da nossa agenda, onde está em discussão um projeto de resolução da senhora deputada... Senhora deputada...